Olá, amigo que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação. Agora, para a gente falar um pouco sobre o mercado do café, mais uma semana que a gente registrou quedas expressivas. Muitos falam sobre as chuvas que atingiram as regiões produtoras do Brasil na semana passada. A gente ainda tem a questão do coronavírus, que ainda está envolvendo todo o mercado. E para a gente entender o que está acontecendo, hoje nós estamos aqui com Haroldo Bonfá. Ele é analista de mercado da Faros Consultoria. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, Haroldo.
Prazer estar com você e todos os seus.
Haroldo, depois das quedas de segunda-feira, a gente está vindo com 2 dias de movimentações técnicas de recuperação. O mercado lá fora, acho que a gente pode começar falando da chuva. Ele sinalizou que essa queda foi perante as chuvas das últimas semanas. A gente teve volumes extremamente expressivos nas regiões produtoras, sobretudo em Minas Gerais. Tivemos mortes, foi uma situação. Tivemos dois lados, né? A chuva foi prejudicial em alguns pontos. Nas lavouras de café, ela é positiva, a planta precisa dessa água nesse momento, precisa desse cenário. Mas como que isso pode impactar nos preços? A gente sabe que não é possível a gente ter um aumento de safra com essa chuva para essa safra. Por que que o cenário contabiliza isso na hora de fechar os preços em Nova York, Haroldo? Como que a gente pode justificar essa mudança que pegou todo mundo de surpresa, produtor, analistas? O que que a gente pode falar para o produtor hoje?
Claro. Olha, acho que a gente tem que entender no contexto global. Então, vamos primeiro entender essa parte assim. O volume de chuva foi anormal, tanto no Espírito Santo, em Minas Gerais, inclusive até em São Paulo. Essa anormalidade trouxe alguns problemas e algumas soluções. Quais foram os problemas? Obviamente, fora a parte de tragédia, de vida e inundações em cidades, etc., nós tivemos, por exemplo, problema de rupturas em muitas pontes, queda de barreiras. Isso afetou a logística do estado e da região em que foi afetado. A segunda parte, que é uma parte que eu acho que vamos considerar como positiva, é uma recomposição dos seus açudes, das suas reservas hídricas. O Brasil tem muita área irrigada e toda essa chuva, recompondo todos os açudes, esse material, vai permitir que, quando falta água, ele possa fazer esse equilíbrio e, com isso, manter a planta na sua plenitude em termos de hidratação, né? E aproveitando a insolação. O Brasil é muito rico, tem um potencial de sol fantástico, e por isso a água, junto com o sol, faz com que o grão se desenvolva, cresça e, com isso, tenha uma produção. Em termos de produtividade, o grão pode ficar maior, e vamos ver isso, se isso vai ocorrer ou não, obviamente na colheita, que deve ocorrer aí em junho, julho desse 2020.
Tá, Haroldo, mas esses volumes de chuva, essas condições são fundamentos, são motivos reais para essa queda de preço? Ou o mercado lá fora ele vê com uma visão diferente do que de fato acontece nas lavouras?
Então, ele está colocando os reports, as pessoas com quem a gente tem falado lá fora, etc., estão colocando que sim, que eles estão indo nessa linha que eu acabei de mencionar, que muita chuva faz com que o grão inche, que ele fique melhor. Obviamente, agora nós ainda estamos numa fase de maturação, é um pouco cedo ainda para falar, mas todo leva a crer que isso facilita e muito a termos uma safra, ou seja, o grão já existe, ter ele melhor e com maior volume maior.
A
E foi
gente
essa.
ganha em qualidade também, né, Haroldo? Nessa questão da chuva.
É que nós temos bastante tempo ainda pela frente. A chuva dá uma lavada em termos de fertilizante, em termos de herbicida que foram colocados, precisa haver uma recolocação, mas também isso é natural, faz parte. Todo mundo sabe que nessa época do ano chove, né? Não se esperava esse volume tão grande, mas isso impacta, mas já era esperado. O volume é que assustou bastante.
Tá. A gente voltou com essa queda de segunda-feira, Haroldo. A gente voltou romper a barreira de 100, né? A gente está operando entre 96 e 97. O quanto que isso já é preocupante para o setor? Como que isso está impactando diretamente nos negócios aqui no Brasil?
Foi ótima a pergunta, Virginia. Nós falamos há pouco sobre os fundamentos, agora pela análise gráfica, os gráficos estão apontando que tem 80% de chance de continuar essa queda e teria que romper esse nível de 95 centavos, ou seja, está bem próximo disso, ou reverter, subir acima do 1. Ou seja, como ele não está conseguindo ir acima do 1, infelizmente, é muito mais fácil agora ele romper o nível 95.
Tá, essa queda seria a curto prazo, Haroldo? A gente...
Infelizmente, isso. Tá. Infelizmente, estamos falando aí no cenário aí de uma semana, alguma coisa assim, e com isso teria esse impacto de empurrar, inclusive, até mais para baixo. Se passar 95, pode ir a 93, enfim, é difícil. E estamos aguardando notícias que possam ou empurrar para cima ou empurrar para baixo. Né? É normal, é do mercado, e estamos aguardando isso para ver como que vai se desenvolver. Mas se tivesse que falar em alguma coisa agora, infelizmente, a posição é de queda.
Tá, Haroldo, outro assunto que tem chamado bastante atenção, você está acompanhando, acho que está todo mundo acompanhando, as questões do coronavírus. A gente conversava um pouquinho antes, você falou para mim hoje que o mercado fora do país, especificamente nos Estados Unidos, hoje está tendo um dia bom, porque a gente pode ser que tenha uma notícia positiva diante do vírus. Quais são as informações que você tem?
Realmente, quer dizer, eles estão falando que o nível de infecção poderia estar sob controle ou diminuindo numa tendência negativa, né? Já teria fazendo a sua curva de regressão. Isso é o que todo mundo espera. É difícil, tem muitas e muitas cidades com quarentenas. Por exemplo, a Rússia fechou a fronteira com a China. Né? Hong Kong fechou a fronteira com a China. Né? Então, muitos países estão proibindo seus aviões de irem para lá e a China está proibindo também alguns aviões chineses de saírem da China. Ou seja, está todo mundo tentando bloquear, limitar essa incidência do vírus e, obviamente, trabalhando desesperadamente para que se tente buscar, por exemplo, uma vacina. Hoje, a única coisa que a gente sabe é que você, se ficar contido, passando 15 dias, ou você tem ou não tem a doença. Então, isso que eles querem passar 15 dias fazendo nesse ciclo fechado e falar assim, olha, você está livre, vá trabalhar, vai fazer as suas coisas.
Haroldo, essa notícia do coronavírus, da gente ter um controle, a situação começar a voltar ao normal, seria um impulso para a gente começar a ver alta no café? É uma possibilidade?
Não. Sabe por que não? Porque, primeiro, as pessoas estão tão aflitas em guardar o seu dinheiro, em se proteger disso, e, infelizmente, o café ele está num outro segmento. Então, o pessoal de petróleo, o pessoal de soja, o pessoal de carne, de proteína, né? Está desesperado para saber o que vai acontecer. A China vai continuar a consumir? Posso mandar meus navios para lá? Eles vão pagar aquilo que eu já embarquei ou que entreguei? O meu produto que está lá vai ser entregue? Eu não vou perder? Quer dizer, enquanto esse imbróglio não resolver, não sei se o café vai respingar alguma coisa. E nós estamos muito mais afetos aqui, a nossa oferta e demanda, não só local, como mundial, e toda uma preocupação de como que isso vai afetar a renda, né? Isso sim, você poderia falar assim, olha, a renda mundial vai cair, isso afeta realmente o consumo. Né?
Perguntei do café, porque a gente teve o anúncio no início dessa semana que a Starbucks fechou mais de 2 mil lojas na China e o McDonald's também está fechando bastante, fechando as fronteiras, como você disse mesmo. Isso para a gente acaba impactando de que maneira? Porque 2 mil lojas, 2.200 lojas para ser mais exato, é um número que assusta, né?
Isso nós falamos só na parte café, mas, por exemplo, assim, hoje eu estava lendo e estudando, por exemplo, assim, toda a produção de Coca-Cola na China está parada, toda a produção de cerveja está parada, toda enfim, tudo assim que puder ter aglomeração de pessoas, tudo é um termo forte, claro, mas essas grandes empresas que eu já mencionei, Coca-Cola, e tem algumas fabricantes de cerveja, etc., etc., fecharam as portas, deram férias coletivas para os seus funcionários, é para não ir trabalhar, né? Por quê? Para não ficar junto e evitar a contaminação, esperar passar esse outbreak, né? Essa pandemia que está acontecendo. E com isso, teoricamente, ele consome menos café, ele consome menos água, comida e tudo, isso vai realmente impactar. Agora, a nossa venda de café para a China, infelizmente, é pequenininho, quantidade de 1 milhão, 2 milhões de sacas, assim, é muito pequeno frente a um consumo mundial de 165 milhões, 170 milhões de sacas de consumo. Porém, no efeito global de cascata, isso realmente tem impacto.
Tá, falando um pouquinho de venda, Haroldo, a gente saiu nessa semana os números da produção da Colômbia, que a gente sabe que é importante, a gente fica acompanhando. De acordo com o que você me passou, a gente teve uma queda na produção em janeiro de 19%, comparado ao ano passado, 2019, e na exportação a queda foi de mais ou menos 6%. A gente sabe por que que isso aconteceu?
Olha, a Colômbia tem também problema de chuva, ele tem problema também de transportes lá internamente, e eles estão, inclusive, tentando mudar os cultivares deles para serem mais resistentes, né? A Colômbia, ela faz esse conceito de produção e exportação mensal, então você tem essas quedas e essas altas. Agora é uma época de colheita, ou seja, é impactante, mas pode ser que agora, por exemplo, fevereiro não, que é um mês mais curto, mas dê alguma variação. De novo, ajuda a pressionar os preços para cima. Queda é queda, o café colombiano é super importante para a formação de preço da Bolsa de Nova York, e com isso você vai ter aí pressão, teoricamente, para que tente subir. E vai ter pressão negativa para pressionar o preço.
Essa era a minha próxima questão com você. Se a gente tem uma quebra de produtividade, a gente tem menos café. Na teoria, isso seria um fator para que os preços melhorassem um pouco. Nesse cenário de fazer com que os preços melhorem, ele já seria agora em fevereiro ou o mercado tende a esperar os números de fevereiro e começa a reagir em março?
Não só isso, como, por exemplo, assim, existe muito café em estoque lá fora, né? Por exemplo, o café certificado na Bolsa de Nova York está 2 milhões e 100 mil sacas, está bem estável, sobe um pouquinho, é acompanhado diariamente, né? Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, ou seja, tem bastante café. Agora é uma época assim, nós estamos terminando o inverno. Por que que eu falo terminando o inverno? Porque tudo que você embarcar agora não vai chegar mais para o inverno, entendeu? Já vai chegar agora para a primavera. Então, assim, o mundo está bem abastecido, não tem nenhuma ruptura assim, necessária de preço, exceto se houver algum problema de logística. Nós sabemos que tem muitos navios que estão parados ou em trânsito, que, por exemplo, que vieram da China, não pode aportar, tem que esperar essa quarentena. Então, isso pode dar alguma pequena ruptura, não, digo, não no café, mas em outros commodities. E vamos aguardar, eu acho que... E o mercado não está sentindo isso. As forças do mercado, vamos chamar assim, que seriam expressas, inclusive, pela Bolsa, como está andando de lado, as variações estão muito pequenas esses dias, nós estamos realmente aguardando notícias aí que possam impulsionar e delimitar para onde que a gente vai.
Tá. Haroldo, o mercado interno, a gente sabe que os preços aqui no Brasil, a gente acaba se influenciando muito com as questões lá de Nova York. O mercado está travado, a gente está fechando negócios, porque num país como o Brasil a gente tem negócio fechado todos os dias, não tem como. Mas os números estão abaixo do que era esperado diante desses preços. Como que vocês estão avaliando essa situação?
Eu vi um primeiro número do Ministério da Indústria e Comércio, falando que era 2 milhões e 700 mil sacas. enfim, é um pouco abaixo do que a gente imaginava. Vamos esperar agora o número da Secafé, que deve sair agora por volta do dia 10, para ver realmente que, qual é o número que foi exportado. O que tem a favor nosso é a desvalorização do real, né? Esse número de acima de 4,20, 4,26, 28, assim, essas variações, é um número muito bom para o exportador. Ele, entendo esse número, ele pode, se ele aproveitou, tem algum dólar lá fechado, etc., ele pode fazer isso em reais, isso ajuda muito o volume, ele só precisa ter o café, né? Tem já gente falando que está faltando café em estoque e, obviamente, café de qualidade, café que precisa, que o cliente lá fora está esperando. Então, assim, ele está mais devagar, ele está vendo para onde vai o mercado para ele poder entrar. E quando tiver oportunidade, a gente repete isso constantemente, se sobrar um troco assim na sua composição, faça, o mercado dá oportunidades, mas também é melhor fazer do que não fazer.
Haroldo, falamos um pouquinho de Nova York, falamos dos negócios aqui no Brasil, e eu queria que você comentasse com a gente agora a questão do macro, porque a gente sabe, mais uma vez, a gente fala do coronavírus, que derrubou as principais bolsas, é uma realidade que todo mundo está acompanhando, entre elas o preço do petróleo, que caiu bastante. Como que isso pode, a gente tem queda no petróleo, a gente tem queda no diesel e fertilizantes. Vem do lado positivo para o setor do café. O que o produtor pode aproveitar desse momento diante dessa baixa?
Então, nós estamos acompanhando isso, né? Ele foi muito significativo, a queda foi muito significativa, porque a China vai deixar de consumir X milhares de toneladas de petróleo e barris, é claro, e com isso sobrou oferta e pressionou o preço para baixo. Então, isso deve refletir para o Brasil, que nós vamos comprar o petróleo mais barato e o nosso diesel vai refletir, ou deve refletir, numa queda do preço, não só do diesel, como você já mencionou também, de fertilizantes e tudo relacionado a petróleo. E com isso, tecnicamente falando, o nosso preço, o custo de custeio do café deve ser impactado para o bem, ou seja, deve reduzir. Isso que nós estamos aguardando, essa é uma notícia, em todas essas tragédias, a gente está aguardando que isso possa impactar positivamente e ajudar o produtor. Depois nós vamos ter daqui a pouco já essa preparação para a colheita, quer dizer, nós estamos agora em janeiro já, e enfim, nós estamos falando aí maio, o conilon começa já agora em maio, já ser colhido, etc., e o arábica agora junho, julho. Então, tecnicamente falando, é uma boa notícia. Espero que isso, de novo, reflita em termos de redução de preços do diesel e, obviamente, de fertilizantes. É super importante.
Tá. Legal, Haroldo. Eu agradeço a sua presença no Notícias Agrícolas. Deixo aqui aquele espaço que você já está acostumado para deixar uma mensagem para o produtor. Nosso produtor café, que acompanha aqui Notícias Agrícolas, eles estão aflitos com essas condições de preço. Estão tentando entender também o que está acontecendo. Eu deixo espaço para você.
Tá ótimo. Olha, eu acho assim, muita serenidade, o mundo ainda não definiu para que caminho vai, mas eu acho que está todo mundo trabalhando para que se resolva o coronavírus o mais rápido possível, por várias razões, né? E o produtor, o comerciante, deve, como eu já mencionei, se organizar, pensar com calma e, entendo a oportunidade, fazer algum negócio e se preparar muito, por causa que essa safra, mais uma vez, vai exigir muita qualidade e vai ter esse processo de você saber quando comercializar. Essa é a melhor maneira de você tentar descobrir. Muita gente já comprou futuro, já comprou 20, 21, até 22, né? E com isso você vai ter café para entregar. Então trabalhe bastante nisso e temos bastante caminho pela frente. Vamos torcer para que tudo dê certo, como sempre.
Obrigada, Haroldo.
Então, às ordens, um abraço a todos.
Essa foi a nossa entrevista com o Haroldo Bonfá, ele é analista de mercado. A gente conversou agora sobre o mercado do café. O Haroldo trouxe para a gente que o mercado lá fora está esperando por uma notícia envolvendo o coronavírus. Já se fala nos Estados Unidos numa estabilidade nos números de mortes e todas as principais bolsas estão operando em torno disso, esperando por novidades. A Bolsa de Nova York, especificamente para o mercado do café, ela tem tido 2 dias tranquilos, está andando de lado, como o analista mesmo disse, e esperando por essas notícias. Lá fora, se fala muito das questões das chuvas que atingiram as regiões produtoras na semana passada. Se comenta uma estimativa de aumento de safra. O Haroldo trouxe para a gente que nesse momento, para essa safra, o mercado, as chuvas não tendem a aumentar a produção. O que pode acontecer é aumentar, como o produtor já sabe, a qualidade do café. Diante disso, o Haroldo trouxe que é para a gente continuar acompanhando, sobretudo a questão do coronavírus, todo esse cenário macro da economia mundial. Eu agradeço a companhia. Em breve nós estamos de volta.